E hoje o CBN Saúde tem a convidada a médica psiquiatra Raquel Santana Proença. A Raquel já esteve aqui com a gente, mas hoje o papo com a Raquel é o seguinte. Todo mundo sabe que nesse período de pandemia, muitos conseguem ter o trabalho home office, trabalhar em casa. Até mesmo as pessoas que não estão trabalhando em casa, mas voltam para casa, é um clima de tensão. A gente fica tenso. E o ambiente em casa, para ser o mais estável ou saudável possível, envolve muitas coisas. Entre elas, a própria sexualidade dos casais. Como entender isso? Raquel, antes de mais nada, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Eu que agradeço. Quero desejar bom dia para todos os ouvintes.
Raquel, vou começar com o seguinte contexto. A gente sabe que, quando a gente não tinha pandemia, a gente era casado, né, com a sua parceira, com o seu parceiro, a gente chegava em casa e a gente tinha um tempo para o outro porque separava bem as coisas do trabalho e as coisas de casa. E a gente tinha os nossos rituais de convivência, de carinho, de afetividade, que também envolvia sexualidade. Só que agora a gente fica junto, às vezes, mais tempo, por causa do isolamento. As coisas mudam, Raquel? Até onde isso ajuda ou atrapalha?
Se ajuda ou atrapalha é interessante, porque saiu um estudo recente, Gilson, mostrando que de 100% dos entrevistados, 25% não tiveram alteração no comportamento sexual durante a pandemia, 25% mais ou menos apresentaram melhora, mas quase 50% dos entrevistados tiveram piora no comportamento sexual. E isso que você falou, acho muito interessante a gente ressaltar, que antes, né, os parceiros, eles tinham vidas em separado, eles não tinham um convívio tão intenso. E o que articula o desejo é a falta. Então, a presença constante do outro pode sim ser um agravante, principalmente se for uma relação permeada por conflitos. Então, questões como a divisão dos trabalhos domésticos em casa, tudo isso pode gerar conflito e fazer com que o relacionamento seja prejudicado. O próprio home office em casa, a dificuldade que muitas pessoas têm de separar o trabalho do ambiente doméstico, também pode ser um fator de piora no relacionamento e, consequentemente, no convívio sexual.
Então, aquela coisa de que a gente tem que aprender a gostar mais da casa, dividir mais as tarefas da casa e se aproximar do parceiro, da parceira. Ou seja, é uma hora da gente tentar entender melhor o outro e colocar mais o outro ainda na nossa vida.
Eu acho importante, né, os casais e as famílias nesse momento terem uma rotina. Então, ficar bem claro a divisão de tarefas, o que é a obrigação de cada um, porque eu acho que dessa maneira fica mais fácil as famílias se organizarem uma nova rotina. Outra questão, né, já que a gente falou em família, que é importante também na piora do comportamento sexual das pessoas durante a pandemia, é a presença constante dos filhos em casa também. Isso faz com que muitos casais que moram juntos não tenham mais tempo só para o casal e não tenham tempo para a intimidade. Então, houve uma mudança importante no comportamento, na forma de se relacionar, né, Gilson? Por exemplo, antes, comportamentos simples, como um aperto de mão, um abraço, um beijo, hoje já são praticamente proibidos. Então, imagina o impacto que essa dificuldade no toque tem sobre o comportamento sexual das pessoas.
A gente tem uma coisa engraçada, Raquel, que é aquela questão da convivência doméstica. Você tem, eu vou pegar um pouco pelo meu exemplo, né? Eu estou em casa já faz mais de um ano, fiquei pouco tempo no estúdio e depois voltei para casa. Que é uma coisa de você, assim, claro, meus filhos já são grandes, mas imagina quem tem filho pequeno e aquela ideia de que você muda completamente a rotina. É hora de tentar ser mais atento à parceira e ao parceiro, a você compreender um pouco mais quem é e ser um pouco mais tolerante, porque a gente às vezes mistura sexualidade efetivamente só com ato sexual. E a gente esquece que existe aquela coisa que a gente namorava fazia muito isso, né? De conquistar o parceiro, conquistar a parceira, a cordialidade, a atenção, a ideia de demonstrar efetivamente que gosta. Quando a gente namora, a gente deixa isso muito claro. E parece que quando a gente está casado e tem filhos, isso se perde um pouco.
Realmente, né? A sexualidade ela é muito mais do que o ato sexual. A sexualidade começa de né, ao acordar. Então, a sexualidade é muito mais do que um encontro de órgãos genitais. E um relacionamento que não tenha respeito e cuidado com o outro, consequentemente, também vai ter uma interferência negativa no comportamento sexual desse casal.
Agora eu vou te falar de uma coisa cultural, Raquel, que você conhece melhor do que ninguém, e acho que isso é uma discussão que você volta e meia trata. Né? A gente tem uma sociedade patriarcal, é uma sociedade, infelizmente, muito machista. E quando a gente fala da falta de parceria e compreensão, estamos falando quase sempre do comportamento masculino. Né? Como é que a gente lida com isso? Quer dizer, de repente a mulher se encontra num ambiente em que ela tem que cuidar dos filhos, manter serviço doméstico, às vezes tem trabalho para fazer, marido para cobrar, né? aquela história do ato sexual sem carinho, sem afetividade. Como é que se lida com isso, Raquel?
Por isso que o cuidado com o outro é tão importante, né? O cuidado com o outro vai desde não deixar o outro sobrecarregado, falar uma palavra de carinho, estar atento à necessidade do outro. E quando a gente fala da sexualidade feminina, vale a pena a gente lembrar que a mulher é cíclica. Então, a mulher ela tem um ciclo menstrual. E um determinado período do ciclo, em que ela está ovulando, ela vai ter muito mais desejo de se engajar num ato sexual. Já em outro período, quando ela estiver próxima da menstruação, ela provavelmente pode ter uma alteração do desejo. Então, é importante o parceiro reconhecer esse ciclo feminino. Assim como o homem também tem uma alteração da testosterona ao longo do dia. O homem tem um pico de testosterona pela manhã. Então, muitas vezes, o homem prefere ter uma relação sexual pela manhã e, muitas vezes, a parceira não segue esse compasso, né, do pico de testosterona. Então, é importante, nessa parceria amorosa, um estar atento à necessidade e ao desejo do outro. E quando esse desejo não é espontâneo, ele pode ser estimulado também, né? Muitas vezes o outro não está com o desejo de iniciar um ato sexual, mas isso pode ser provocado por carícias, por palavras, por um convívio respeitoso também.
Ou seja, a gente tem que criar o clima. Aquela coisa assim, diz que o ato sexual começa de manhã quando a gente acorda, por mais que ele possa se realizar à noite.
Exatamente, Gilson, perfeito. E quando a gente fala de sexualidade, a gente pensa em libido. Libido, ela não tem um caráter unicamente sexual. Libido é energia de vida, é desejo de viver. Então, se a gente não está bem em outras áreas da nossa vida, a gente também não vai ter libido sexual. Isso é muito claro em quadros depressivos. O indivíduo depressivo, ele tem pouca libido, ele tem pouca energia de vida. Então, ele também vai ter um prejuízo no funcionamento sexual. Então, é importante a gente investigar outras patologias psiquiátricas, como ansiedade e depressão, que podem afetar negativamente.
Raquel, agora você tocou num assunto que é muito preocupante. Como você falou assim, de repente a gente pode ser afetado por tensão, estresse, né, preocupação. E o que não falta nesse momento que a gente está atravessando é motivo, né? Que a gente tem de motivo todo dia para ficar preocupado, desde as questões que envolvem a própria doença, quantidade de pessoas que a gente vê contaminadas, infelizmente óbitos, notícias o tempo todo nos meios de comunicação. E é claro, o casal fala sobre isso. O casal conversa sobre isso. De repente o casal tem filhos, às vezes perdem amigos, né? Conversam sobre isso. Isso tudo atrapalha, eu acho que um monte, porque por mais que a gente goste muito da parceira e do parceiro, tem hora que a gente está conversando certas coisas, entristece a gente, né? Tem horas em que a gente tem que pensar na vida, na alegria um pouco. Como é que a gente lida, Raquel, com esse ambiente? Se você parar para pensar na dimensão, você começa a ter uma relação mais difícil. Até porque, não porque o parceiro é depressivo, é porque o ambiente é deprimente.
A gente está vivendo uma catástrofe, né? Eu estava até lendo um estudo da área de psiquiatria, explicando que aumentou os casos de transtorno do estresse pós-traumático devido à pandemia e que ela pode ser considerada a segunda maior catástrofe dos últimos tempos desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é claro que isso vai ter um impacto psicológico nas pessoas. Eu acho que quando esse impacto começa a gerar prejuízo no convívio social, vale a pena o indivíduo procurar um profissional de saúde mental, como um psicólogo ou um psiquiatra. Mas quando isso não chega a ser patológico, é importante o indivíduo integrar, né, aspectos negativos do momento que ele está vivendo, que é real, mas conseguir separar de preocupações que são irreais. Por exemplo, é o indivíduo que tem que fazer trabalho home office, é uma preocupação real ter que se adaptar com isso. Agora, ele se preocupar com coisas que estão fora do controle, então se algum familiar vai adoecer algum dia, se vai ter algum problema com a vacinação, então isso ainda não está no controle do sujeito. Então eu penso que uma maneira de lidar com a pandemia é conseguir diferenciar preocupações que têm uma fundamentação, que são reais, de preocupações ou medos que são irreais ou que estão fora do controle.
Outra coisa que eu acho importante, eu estou falando um pouco das experiências que a gente tem, que a gente percebe, que a gente analisa dentro dos fenômenos sociais e o nosso próprio fenômeno particular. E como a gente mudou o cotidiano, mudou a rotina, e você mesmo colocou lá no começo, né, é muito mais atraente quando você sentia saudade do parceiro ou da parceira. E ela chegava, ele chegava em casa e você fica com saudade e conversa sobre um monte de coisa. Hoje o assunto é a gente mesmo. É aquilo que a gente está vivendo dentro de casa. E que nem sempre é o elemento externo, a saudade, a ausência, é a presença que a gente tem. E as medidas que a gente tem na presença nem sempre são muito positivas. A ideia também que eu queria colocar um pouquinho é a autoestima. A gente está com a autoestima muito abalada. E a gente sabe que a sexualidade envolve muito autoestima. Ser gostado e se sentir gostado. Estar bem e fazer o outro se sentir bem. O outro olhar para a gente, ela ou ele, e falar, pô, ela gosta de mim, ele gosta de mim. Existe uma relação de troca de carinho e isso é perceptível. A gente tem que ter um cuidado com esse alimentar do carinho mútuo, dessa coisa do, ó, você é importante para mim?
É, autoestima é um conceito amplo, né? Porque autoestima é o conceito que a gente tem da gente mesmo. Então, o indivíduo pode ter com a baixa autoestima por não gostar da aparência, por não gostar de alguns defeitos do dia a dia, ou porque não consegue ter comprometimento. Então, autoestima é um conceito muito amplo. Mas a gente precisa entender que a gente também tem imperfeição e que muitas vezes a gente se mostrar vulnerável é importante para a gente conseguir atuar no mundo, né? Então, a vulnerabilidade anda junto com a coragem. Então, quando você tem coragem de se mostrar vulnerável e começa a aceitar as suas imperfeições, você consegue ter uma melhor estima em relação a si mesmo. E eu penso que, durante a pandemia, o horário de muitas pessoas se tornou mais flexível ou tiveram mais tempo livre. Então, seria muito bacana se pudessem usar esse tempo para o desenvolvimento pessoal. Seja para uma leitura edificante, para a realização de um hobby, ou para a prática de atividade física, cuidado com o sono e com a alimentação. Então, agora, mais do que nunca, é o momento de cuidar de si mesmo. Tanto pensando, né, se a gente se contaminar com Covid, a gente vai estar mais saudável se a gente está se cuidando, como também mentalmente a gente vai estar melhor para lidar com esse momento tão difícil. Porque a gente sabe que uma onda que está acontecendo junto com a pandemia é essa onda em relação ao prejuízo na saúde mental. Nós, psiquiatras, já estamos vendo isso no consultório e temos certeza que cada dia essa procura, né, pelo tratamento em saúde mental vai aumentar. Então, acho que mais do que nunca é momento de cuidar de si mesmo de uma forma holística, de uma forma ampla.
Raquel, você como profissional, que tem aí a mente do ser humano como teu principal objeto, a ideia é, e para você talvez a pergunta seja mais pertinente do que nunca, até quando isso vai? Quer dizer, por mais que a gente esteja vendo aí a vacinação chegando, a gente espera que ela se acelere, que a maior parte das pessoas sejam vacinadas, que a gente tenha uma redução no número de casos, a gente possa aos poucos voltar, né? Se não ao normal, ao novo normal, as pessoas poderem se sentir um pouco mais seguras. Isso vai ter efeito ainda muito tempo na vida das pessoas, no ambiente doméstico? Como é que vai ser isso, Raquel, na sua opinião?
Eu acho que as pessoas vão ter que estar preparadas para conviver com uma nova realidade, né? Então, diante de uma situação que teve um impacto como a pandemia, provavelmente a gente vai voltar para uma nova realidade. A tecnologia, por exemplo, ela vai estar muito mais integrada no nosso convívio do que antes. Hoje, por exemplo, eu consigo fazer consulta online, receituário online. Antes da pandemia, isso não era permitido pelo CRM. As metodologias de ensino também. Agora, se a gente for pensar em termos de impacto, é claro que a gente vai ter um impacto indireto. Até as próprias medidas de restrição, que eu reforço, são extremamente necessárias durante a pandemia, mas até as próprias medidas de restrição vão ter impactos. Eu também atuo com crianças, e a gente sabe que as crianças estão fora da escola, muitas crianças estão tendo que ficar em casa, com o computador, mas não tem suporte familiar, outra forma de suporte. Isso vai ter um impacto nas crianças. Muitos idosos que não estão podendo sair, ou indivíduos que precisavam de atividade física para, pensando em saúde mesmo, não estão conseguindo se exercitar. Então, as medidas de restrição, apesar de extremamente necessárias, elas também vão gerar um impacto, além da própria pandemia e do medo de adoecimento. Alguns transtornos, como estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo, já tiveram um aumento significativo, e isso está descrito em estudos científicos.
Ou seja, mudar a rotina das pessoas implica em muito mais do que, efetivamente, para a gente, essa análise que a gente tem, esse problema da Covid. Quer dizer, a Covid tem desdobramentos, né?
Exatamente. Então, tanto desdobramentos direto, né? Por exemplo, a própria infecção pela Covid, ela pode gerar uma síndrome de fadiga crônica. Isso pode gerar uma alteração no humor do indivíduo. Então, tanto indivíduos que foram infectados e possuem sintomas pós-Covid, os enlutados pelo Covid, que cada vez o número é maior, e realmente o luto pela morte por Covid é um luto muito difícil de ser elaborado. Quem já passou por uma situação de perda durante a pandemia e foi em uma situação de perda de um ente querido, sabe que até todo ritual funerário é diferente. Então, é um caixão lacrado, a maneira que o sepultamento é realizado de uma forma diferente, você não pode velar o ente querido que você perdeu. Então, tudo isso gera um impacto na sociedade imensurável.
Raquel, muito obrigado por essa conversa.
Eu que agradeço, Gilson. Sempre um prazer estar aqui conversando com você.
O prazer foi nosso, tema muito importante, suas posições e colocações muito esclarecedoras. Obrigado, Raquel. Eu conversei com a médica psiquiatra Raquel Santana Proença, falamos um pouquinho sobre sexualidade, pandemia, a convivência dos casais em casa, a convivência dentro do ambiente doméstico, como é que a gente encara essa situação que afeta a gente de muitas formas.